Cotidiano da Ciência. As mais recentes descobertas do mundo da ciência.
Se alguém te perguntasse qual é a sua origem, o que você responderia? Provavelmente mencionaria sua cidade natal, seus pais, sua data de nascimento. Mas e se essa pergunta fosse um pouquinho mais abrangente e considerasse a origem do ser humano moderno? Você saberia responder? Em um estudo publicado na revista Scientific Reports, pesquisadores da Universidade de Barcelona, na Espanha, em parceria com as universidades de Viena e Milão, fizeram uma aproximação que mapeou a origem de algumas variações genéticas que caracterizam a nossa espécie. Para explicar como as diversas e frequentes mutações nas populações humanas modernas nos diferenciaram de outras espécies de humanos arcaicos, nós conversamos com a professora Tabitha Hunemeyer, pesquisadora do Instituto de Biologia da USP. Atualmente, a gente sabe que a espécie humana é descendente de uma família de primata chamada hominídeo. São os fósseis que nos ajudam a documentar essa história. A partir deles, por exemplo, descobrimos que espécies hominídeas habitaram várias regiões em épocas diferentes e, em alguns períodos, essas espécies coexistiram. No novo estudo, períodos específicos de coexistência foram observados de perto. E a professora Tabitha explica em detalhes o que isso desvendou.
O que eles analisam é quais períodos, né, da história do sapiens houve as maiores mudanças genéticas. É isso que eles avaliam, basicamente. E eles acham dois picos. E dois picos de alteração, onde teve maior número de divergência de mutações entre Homo sapiens e os outros Homo, né? Então, o primeiro pico é esse, justamente na separação de Homo sapiens dos outros Homos. E o segundo período é quando tem a dispersão dos sapiens para fora da África. Então, basicamente, o que eles fazem é isso, né? Olhar em que momento da história dos sapiens houve o maior número de alterações genéticas que levaram ao que eles chamam, né, de uma humanização. Eles acham esses genes aí de encefalização, que seria o do cerebelo, que parece ter tido vários sinais de seleção num período entre 300 e 500 mil anos atrás, o Vanextil um pouco mais recente, as variantes de introgressão do Neandertal e Denisova, eles acham, né, o pico entre nos últimos 100 mil anos, o que faz sentido, porque é quando essas duas espécies tiveram contato.
A verdade é que o modelo de evolução linear mostra as espécies humanas dispostas em uma linha reta de descendência. Isso passa a impressão de que sempre só uma espécie habitou a Terra em determinada época. Todas as espécies anteriores, de acordo com essa lógica, teriam sido modelos mais antigos de nós mesmos. Mas a história humana não é linear, e diferentes ramos de nossa árvore evolutiva não só coexistiram, como também se cruzaram.
A gente tem o sapiens como uma espécie que nunca foi única, agora é única como o último remanescente da linhagem de Homo, mas por muito tempo ela foi, teve uma história compartilhada tanto com o Erectus, tanto com o Neandertal, Denisova. Então ela era só mais um ramo de uma série de humanos, né, ou de Homo que estavam por aí. E foi então a dinâmica de relação entre esses indivíduos que fez com que o sapiens se tornasse o que é hoje.
No novo trabalho, a partir de um conjunto de dados disponível publicamente, os pesquisadores fizeram uma estimativa para avaliar a idade de variantes associadas a sinais de seleção positiva, que são alterações específicas do tecido e mutações relacionadas com a forma da face e cerebelo e a formação do cerebelo.
Ele é um estudo muito bem delineado, ele está muito bem feito do ponto de vista estatístico, mas ele não tem resultados que são muito específicos para dizer o que diferenciou. Eles pegaram os genomas de diferentes indivíduos arcaicos e atuais, separaram em janelas, né, de períodos e também de outros primatas, e foram comparando quando teriam um número maior de alelos derivados no sapiens quando comparado com as outras espécies. E eles fizeram também, depois disso, eles fizeram uma análise usando machine learning, né, ou seja, um modelo de aprendizado para tentar mostrar dentro dessas janelas quais genes estariam seriam mais representativos ou que rotas gênicas.
Entender de onde viemos é o primeiro passo de uma longa história sobre como chegamos até aqui. Mas de que maneira saber mais sobre o nosso caminho evolutivo pode nos ajudar hoje? A Tabitha explica.
Olha, primeiro é uma construção do conhecimento importante. A gente está cada vez mais entendendo aí como a nossa espécie se diversificou e se diferenciou. O segundo, eu acho que do ponto de vista evolutivo, ela coloca os sapiens como um ramo qualquer, né, da história evolutiva aí dos primatas. E isso é importante. Então a gente tem aí essa ideia de que o sapiens é a ponta, né, de uma escala evolutiva, quando na verdade não é. Ele é simplesmente como qualquer outra espécie, passou por uma história bastante diversa, que evoluiu com outras outras espécies até chegar aqui. Né? E a gente, de alguma maneira, se adaptou melhor e acabou sobrevivendo, e as outras espécies não. Mas aí, até chegar na gente, a gente tem aí pelo menos uma dezena de espécies de hominídeos que sucumbiram ao longo do tempo, né? Dos quais alguns a gente carrega parte do nosso DNA e que também nos ajudaram a sobreviver como espécie.
Por causa de estudos como esse, especialistas indicam que a compreensão da história da nossa espécie tem se expandido, mas ainda é difícil determinar com precisão quando surgiram as variantes genéticas que nos distinguem de outras espécies humanas. Mas pesquisas que unem antropologia e genética são essenciais. Para explicar o surgimento de variações genéticas que deram origem a nós, os humanos modernos, nós conversamos com a pesquisadora Tabitha Runemeyer, do Instituto de Biologia da USP. Quer ouvir mais curiosidades científicas recentes cobertas? Ouça o podcast Ciência USP na Rádio USP ou no seu agregador favorito. Gabriele Koga para a Rádio USP.
Cotidiano da Ciência. As mais recentes descobertas do mundo da ciência.